convidar neste momento a todos a ficarem de pé, por gentileza, para que possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
Passamos agora à leitura do termo de compromisso de posse dos senhores Francisco José Martins Boia e Alain José de Souza Santos, respectivamente prefeito e vice-prefeitos, eleito no município de Natividade.
É o termo de compromisso e posse do prefeito e vice-prefeito do município de Natividade, eleitos para o período que se inicia nesta data e terminará em 31 de dezembro de 2016. Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2015, às 8h30, no plenário da Câmara Municipal, a Praça Ferreira Rabelo, sem número, centro nessa cidade, em ato solene de posse com a presença dos vereadores Luiz Carlos Costa, Rogério Alvarez Rodrigues, Geraldo Soares Barreto Filho, Eric Lopes da Silva, Jorge Vargas Boixá, Dr. Ivete Martins Boreca Buque, Fabiano França Vieira. Com ausência dos vereadores Bernardo Pinho Teixeira, Rogério Moreira da Silva, Robson Rodrigues Barreto e Severiano Antônio dos Santos Rezende e demais autoridades presentes, os senhores Francisco José Martins Borelli e Alain José de Souza Santos, eleitos na eleição suplementar do dia 17 de maio de 2015 e devidamente diplomados em 3 de junho de 2015, após prestarem o seguinte compromisso: prometo manter, defender, cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do Município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Foram empossados, respectivamente, nos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Natividade, Estado do Rio de Janeiro, para o período que se inicia na presente data até 31 de dezembro de 2016. Neste, o senhor presidente concedeu a palavra ao vice-prefeito e prefeito recém-possados, que em breve palavras fizeram um agradecimento a todos os presentes e à população, prometendo uma mudança de atitude em prol do crescimento do município, com transparência, respeito à democracia e à legalidade. Os vereadores também se pronunciaram em breves palavras e pediram respeito e união em prol do município. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o ato da qual, para constar, Cristiana Carvalho Cabral França, secretária-geral da Câmara, lavrou o presente termo que, lido e achado conforme, vai assinado pelo excelentíssimo presidente da Câmara, pelos senhores prefeito e vice-prefeitos empossados na atividade, 1º de julho de 2015. Retornamos a palavra ao senhor vice-presidente.
Convido o vice-prefeito de Natividade, seu Alain, que faça o uso da palavra.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gente, é com muita alegria que nós estamos aqui, eleitos pelo povo, para representar a nossa cidade. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a Deus por nos dar a oportunidade da vida, nos deu a oportunidade de vencer essa batalha e nos vai dar força para vencer essa guerra que estamos assumindo. Quero agradecer aqui a presença da minha família, na pessoa dos meus pais, que sempre eu falo, né, que eu tenho a graça que eles não são meus pais, são dois anjos que Deus colocou na minha vida. Quero agradecer aqui a presença dos meus parentes de Niterói, meus tios daqui. Ficamos muito felizes com a presença deles. Quero agradecer também aqui, desde já, a presença da minha Alice, que está chegando. Em agosto ela está aí. Peço a Deus também pela vida dela. Quero agradecer ao nosso prefeito Chico da Saúde pela confiança que ele nos destinou, pela força que ele nos deu. E dizer, Chico, eu estou do seu lado. Como você fala, começou lá o combinado de terminar essa luta junto, e o combinado está de pé. Vamos terminar, contrariando a muitos que acham que o que aconteceu no passado de prefeito e vice se separarem no decorrer do mandato, acham que isso vai acontecer. Mas temos a confiança em Deus, que acima de tudo, além do respeito mútuo, há uma amizade e uma confiança mútua. Quero agradecer também a família do Chico, que me acolheu, me trata como se fosse da família. Meus sinceros agradecimentos. Agradecer aquela turma do comitê que estava lá dia a dia, à noite, batalhando, o pessoal da placa, a tia da cozinha, os fogueteiros, a galera do Jovem 13, a galera do É Justo Isso, o nosso conselho político estava sempre lá conosco, lá dando conselho, conversando, dando apoio. Os nossos sinceros agradecimentos. Agradecer também a população que esteve sempre do nosso lado, nos dando força. E quando a gente chegava na casa, encontrava uma pessoa na rua, chegava para a gente e falava: estou orando por vocês, estou rezando por vocês. Isso nos dava mais força para a nossa caminhada. Agradecer as igrejas evangélicas, católicas, todas as denominações que nos deram apoio. Nós estávamos sempre orando pela gente, rezando. E isso nos deu, podemos dizer, até a garantia da vitória. Agradecer aqui aos deputados presentes. Agradecer a minha madrinha Jane. Faço agradecimento a todos. Obrigado pela presença. E já contamos com o apoio de vocês para ajudar a levantar nossa cidade. Agradecer aos vereadores, os eventos que eles promovem, a atitude deles na Câmara, que é o bem-estar da nossa cidade. Eu acompanho a reunião da Câmara há muitos anos e vejo que os vereadores estão empenhados no bem da nossa cidade. E firmarmos a parceria para podermos levantar nossa cidade, que todos nós sabemos está no estado de calamidade. Enfim, agradecimento de modo geral a todos que, direta ou indiretamente, nos apoiaram, nos ajudaram. E dizer que Chico e Batata são apenas representantes do povo. Nós estamos aqui para trabalhar por vocês e para vocês. Muitos não sabem o porquê dessa eleição agora fora de época. Uma data inusitada para a natividade, para muitas cidades da região. É que houve a cassação do prefeito anterior. Em consequência disso, ele foi cassado por várias irregularidades. A nossa cidade estava desestruturada. E devido a isso, aconteceu casos aqui na nossa cidade que ninguém nunca poderia imaginar. Ausência de remédio. Dava tristeza no nosso coração passar na rua, a pessoa falar: gente, não tem remédio, não tem dinheiro para comprar remédio. Ou eu compro comida, eu compro remédio. A situação do nosso povo ficou. Greve dos professores. A dívida imensa do nosso hospital. NATPREV, que é o fundo de aposentadoria dos servidores, com dívidas. Devendo a Ampla, de chegar ao ponto de cortar a energia da prefeitura. Temos que largar o problema de lado, esquecer o passado e pedir ajuda de todos para que a gente possa, em nossa luta, conquistar um futuro promissor junto com cada um. Estamos enfrentando um caso bem complicado financeiro e pedimos a paciência da população para que nós possamos colocar os vagões no trilho e voltar a mover a nossa locomotiva aqui na atividade. Quero pedir a Deus sabedoria, não para mim somente, mas para nosso prefeito, nossos vereadores, que nós estamos ali representando uma população que hoje podemos dizer que é uma população carente. Nossa cidade hoje, igual nós falamos há tempos atrás, nossa cidade hoje é uma cidade doente. Doente de um modo geral. E temos que reverter essa situação. Só que eu não vou me prolongar nas palavras negativas que nosso prefeito irá detalhar mais um pouco. Eu só quero conclamar o nosso povo para a gente ter um novo olhar, uma nova perspectiva, ter uma visão de novos projetos. Pois a partir de hoje, nossa cidade, Natividade, tem um governo que terá atitude, compromisso, e um compromisso maior, que é resgatar o orgulho do natividadense, resgatar o orgulho do povo da Natividade que está perdido. Eu quero pedir a todos que se juntem a nós nessa luta e que o Senhor esteja abençoando a todos nós. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e não esquecer, Natividade merece mais.
Ouviremos agora a palavra do prefeito eleito no município de Natividade, senhor Francisco.
Meus amigos, boa noite a todos. Um grande abraço nessa noite linda, festiva. Uma lua cheia maravilhosa, trazendo uma energia fantástica para a nossa cidade, que as nuvens pesadas se dissipem e não voltem mais tão cedo para que a gente possa realmente viver dias melhores, cada dia melhores, e como disse Batata, a Natividade merece muito mais. Eu queria agradecer nesse momento, fazer um extenso agradecimento. Em primeiro lugar, a Deus, como sempre fazemos, por nos trazer até aqui, por nos permitir força, discernimento para conseguir superar tantos obstáculos e suportar uma luta tão longa e tão árdua. Todo mundo conhece a nossa caminhada e sabe que ela não começou ontem. É uma caminhada, uma vitória da justiça, mas também uma vitória da persistência, uma vitória da certeza de dias melhores que justificam qualquer sacrifício. Eu queria agradecer a minha família, porque está aqui presente, a minha filha que veio do Rio de Janeiro, Marina, os meus filhos de Natividade, acho que aqui está só o Cássio, não vi os demais, mas deve ter mais alguém aí. A minha esposa Rosaura, minha querida esposa, companheira, amiga, parceira, está aqui em algum lugar, porque tem muita gente, graças a Deus ela não conseguiu aí um lugar para sentar, está aqui fora. Grande abraço, meu amor, felicidade para todos nós, proteção para nossa família, para toda a nossa cidade. Queria agradecer a todos os presentes, cada um de vocês, tem uma importância singular nessa caminhada, uns de uma forma, outros de outra. Não cabe aqui registros, porque são muitas pessoas, cada um sabe o quanto contribuiu, o quanto torceu, o quanto esperou, o quanto rezou, o quanto orou, o quanto jejuou, o quanto esperou por esse momento. Cada um da sua forma, da sua maneira de agir, da sua maneira de se manifestar, da sua maneira de atuar. Com certeza, como vocês deram uma contribuição muito importante para esse momento e vão continuar dando para os próximos passos que a gente vai dar, que são de um imenso desafio. Queria fazer uma saudação aqui muito especial ao meu amigo Batata, pela parceria que começou há muito tempo atrás. Também uma parceria de luta, de amizade, de respeito, de muita coisa boa. Porque o único compromisso que nós sempre tivemos foi chegar ao fim juntos, nem que fosse sozinhos. Sempre costumamos dizer isso, Batata. E aí estão todas essas pessoas para mostrar que nós não chegamos sozinhos e que não estávamos errados, né? Então, tá aqui, muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Espero que Deus nos permita sabedoria, equilíbrio para manter ainda essa parceria por muito tempo pelo bem de Natividade. Queria fazer um registro aqui também, além dos meus irmãos de Campos, outros familiares, a minha mãe, minha querida mãe, Dona Naná, está aqui também, os seus 86 anos, inteiraça, cheia de disposição, vem aqui nos dar esse apoio permanente, constante na nossa vida. Queria fazer uma saudação muito especial aqui aos nossos visitantes, companheiros políticos. Eu estou vendo aqui nessa mesa pessoas muito distintas, muito amigas, muito presentes. É difícil nominar, não vou nominar todos, mas alguns com certeza não posso deixar de fazer o registro. Primeiro que ia começar lá atrás, de muitos anos, muitos anos atrás, no DCE da UFRJ, no Centro Acadêmico da Faculdade de Enfermagem, a nossa querida deputada, minha querida, com o maior orgulho de dizer, da nossa turma saiu uma deputada estadual, enfermeira Rejane, agora um prefeito, e muitos, muitos companheiros de luta. Parabéns, Neguinha, a nossa inesquecível, eterna Neguinha, nossa amiga do coração, junto com outros companheiros também, construímos uma história muito bonita na UFRJ e com certeza marcamos época e deixamos registro naqueles anais, né? Fazer um agradecimento muito especial ao deputado João Peixoto pela sua presença constante, tem sido um companheiro incansável também, tem aberto muitas portas para a atividade na Assembleia Legislativa, em órgãos lá também do Governo do Estado. A nossa querida Jane, representando o deputado Conte Bittencourt, doutor Paulo, advogado extremamente importante, junto com o Tiago e os outros companheiros do nosso corpo jurídico, foram fundamentais para esse momento, né? Quantas lutas, quantas dificuldades, né? Nosso amigo Nalinha, aqui nesse momento representando o prefeito Rodrigo Neves, de Niterói, deputado Valdec Carneiro, também um companheiro de extremo valor, extrema importância. Tantos outros companheiros, mas eu queria, vereadores, secretários de saúde, companheiros nossos, assessores dos deputados, o Pedro, presidente do Corém, Conselho Regional de Enfermagem, nosso grande amigo Nelson Rocha, presente também na nossa vida há muitos, muitos longos anos. Queria concluir com duas pessoas que também têm sido fundamentais nessa caminhada. A nossa querida amiga deputada Zeidan, da qual nós tivemos a felicidade de partilhar momentos muito importantes de parceria, de companheirismo. E para finalizar aí o registro, a todos que não foram citados pessoalmente, não pela menor importância, mas pela quantidade de pessoas realmente, eu queria concluir saudando aqui o nosso amigo, companheiro, presidente do Partido dos Trabalhadores, Estado do Rio de Janeiro, prefeito de Maricá, nosso grande amigo Osto Quaquá. Quaquá, obrigado pela sua parceria, obrigado pelo seu apoio, pela sua força. Queria saudar cada um dos vereadores presentes, a pessoa do vereador Luizinho Costa, presidente dessa Câmara, da Câmara nesse momento, vice-presidente nesse momento aqui, exercendo a presidência. Queria saudar cada um dos vereadores e dizer da importância dessa casa e da registrar publicamente aqui a forma republicana como essa Câmara tem se comportado na transição para desses dias tão difíceis que a gente tem vivido. Foi da Câmara a decisão de antecipar a posse, que seria formalmente agora, para hoje de manhã, e nós vamos poder falar um pouco melhor sobre isso mais adiante. Foi da Câmara a decisão de não votar uma série de iniciativas do governo que terminou ontem, governo interino, que feriam profundamente os interesses dessa cidade, comprometiam profundamente o nosso futuro, mais do que já está comprometido. E aí quero registrar que a Câmara teve um papel fundamental e de extrema importância. Quero dizer aqui a todos os presentes que nós temos um compromisso republicano de respeitar a Câmara, de nos relacionar com a Câmara de uma forma respeitosa, de encaminhar os projetos com tempo suficiente para que os senhores possam analisar, de reunir pelo menos uma vez por mês com os vereadores para discutir assuntos de interesse da nossa comunidade, de uma forma geral, não só com os vereadores que vão estar apoiando o governo, mas com todos os vereadores, porque a cidade não é do governo, a cidade é da população de Natividade, e essa união é fundamental e necessária para que nós possamos, com equilíbrio, chegar à travessia desses dias difíceis aí que teremos ainda pela frente. Ainda saudando os vereadores, fazer uma saudação muito especial, particular e carinhosa à minha querida irmã, vereadora Ivete, que tem sido uma guerreira, tem sido de extrema importância nesta luta, nessa batalha que nós temos travado aí para estar aqui nesse momento. Eu queria me reportar aqui a uma fala que fiz na sessão solene de posse, sessão solene por comemoração do 68º ano de aniversário da nossa cidade. Falei que num momento de festa, quisera eu falar apenas de flores, porque é um momento que realmente merece, né, comemoração, momento de festa, de alegria, assim como naquele momento, comemoração do aniversário, hoje comemorando o início de um novo governo, o início de uma nova gestão, um momento de esperança, de expectativas positivas para a nossa cidade. Mas não poderia deixar de falar dos graves problemas que enfrentamos nesse momento. Não para nos ater a eles, como se tivessem fim em si próprios. Nós não vamos ficar, esse um ano e meio que nos resta, falando de problemas, reclamando da crise e dizer que não tem jeito e que é só esperar o tempo passar. Mas nós também não podemos deixar de registrar o grave problema que vive a nossa cidade. Obviamente, estamos num contexto de crise nacional, de crise mundial, de crise econômica, crise de valores, crise de humanidade. Mas não podemos deixar de ressaltar uma crise particular e muito intensa que o nosso município está vivendo por conta de uma política que se implantou no município, que gerou, né, culminou um modelo de fazer política baseado no capital, no poder econômico, uma série de artifícios aí que são envolvidos no processo eleitoral para garantir a vitória. Isso culminou com o processo de cassação do prefeito eleito em 2012, e aí uma sucessão de problemas. Neste semestre que se encerra, nós tivemos 3 prefeitos. O prefeito que foi cassado, que iniciou o mandato, e mais 2 prefeitos interinos. Desculpa, não, esse ano, né, esse governo, desculpa, esse mandato, tivemos já 3 prefeitos, e eu sou o 4º prefeito a ocupar essa cadeira. E isso tem um problema natural da instabilidade institucional, da mudança permanente dos ordenadores de despesa, das pessoas responsáveis pela gestão. Enfim, tem um problema natural, né, a mudança de gestão. Mas agravadas nos últimos dias por medidas, nas últimas semanas talvez, agravadas intensamente por medidas profundamente complicadas, para não falar pior, da administração que se encerrou ontem. Então, nós estamos num contexto grave, várias obras paralisadas em diversas áreas, outras sequer iniciadas, muitos recursos perdidos por falta de apresentação de projetos. Isso aí também não foi só desse momento agora, mas de todo esse período que tem acontecido desde as eleições passadas. né? Obras iniciadas agora, sem a menor garantia de continuidade, uma semana, praticamente 10 dias, foi iniciada uma obra da Praça do Distrito, completamente quebrada, sem as pessoas conhecerem o seu projeto. Tem um desrespeito absurdo à população daquele distrito do Querendo. Quer dizer, a população que tem sua praça histórica destruída por máquinas do dia para a noite, sem garantia de continuidade, sem a população ter conhecimento do projeto arquitetônico, enfim. A ausência total de transparência. Nós tivemos agora, para não citar exemplos, números, conseguimos a relação de funcionários comissionados, de cargos comissionados da prefeitura agora por uma liminar da justiça a partir de uma provocação do Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Então, para você precisar de informação, você entrar na justiça, nós não tivemos acesso a nenhum documento, a nenhuma informação de transição. Isso não é uma questão política. Isso é uma questão de ética, é uma questão que leva em consideração os interesses maiores da cidade, não apenas dos grupos políticos. Nós tivemos recentemente encaminhados para a Câmara, por essa administração, uma série de iniciativas de lei, vou citar apenas uma delas, que compromete profundamente, e a Câmara, mais uma vez, sabiamente, soube entender que não era o momento, que reduz de 10 anos para 5 anos o período de incorporação de gratificações de servidores públicos. Isso, imagina, a cada 5 novos anos, todos os servidores que tiverem função de confiança na administração, inclusive os agentes públicos, secretários e assessores especiais, têm o direito de incorporar parte dessa gratificação e nos anos subsequentes até chegar a 100%. Isto é um absurdo. Hoje é 10 anos contínuos e 5 intercalados. Eles queriam diminuir para 5 anos contínuos ou intercalados. Isto é um absurdo, um crime contra a economia popular e contra o tesouro e contra os interesses das pessoas. Nós vivenciamos recentemente uma cidade humilhada, a atividade foi humilhada, em plena festa de aniversário, quando teve a energia do Parque de Exposições interrompida por falta de pagamentos à Companhia de Energia Elétrica. Depois conseguiram manter a festa com o aluguel de geradores, e aí a festa depois foi interrompida sucessivas vezes por falta de planejamento, de organização, num franco desrespeito a nosso povo, envergonhando e humilhando a nossa cidade diante do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, por essas medidas sem planejamento e de pouca responsabilidade. Nessa linha, tivemos mais recentemente interrompidas o fornecimento de energia de todos os prédios públicos de natividade, inclusive da sede do Executivo Municipal, por falta de pagamento. Isso é inadmissível. Então nós temos um acúmulo de problemas que vão desde um cemitério que não tem mais vaga para enterrar um cidadão, até corte de energia da sede do município. Isso é um grave problema que a gente está vivenciando e que vamos precisar de todos para superar. Nós tivemos, meus amigos, recentemente, hoje, chegamos, a posse foi antecipada para as 8 da manhã, chegamos, não foi surpresa porque já esperávamos isso, mas foi muito triste constatar as secretarias, o gabinete do prefeito, sem sequer um arquivo de ofícios expedidos e recebidos, todos os arquivos deletados. Isso é característico de um grupo que não pensa no município, pensa apenas nos seus interesses particulares. Uma frota profundamente sucateada, veículos seminovos adquiridos recentemente, basicamente vários inutilizados por mau uso, dívidas que ainda não foram totalmente apuradas, mas que somam da prefeitura em torno de 7 milhões e 300 mil reais de dívidas, compromissos acumulados e não pagos. Estão aqui os relatórios emitidos pelo sistema fiscal da prefeitura, sistema financeiro, não são invenções da minha cabeça. Temos dívidas com a Ampla, com o Natiprev, que foi inclusive encaminhado para a Câmara um pedido de parcelamento, que também foi sabiamente postergado pela mesa diretora, mas temos notícias de que desde janeiro não há o repasse dos funcionários e o patronal para o Instituto de Previdência, comprometendo gravemente. A Lei Orgânica Município define que depois de 3 meses já gera processo de probidade para o prefeito e cassação. Nós tivemos aí um período muito longo e estamos aí com as finanças também do sistema de previdência profundamente comprometidas. Dívidas com o INSS, com o CODESP, que é o Consórcio de Saúde Pública, com fornecedores, com o funcionalismo. Vale dizer que estamos hoje, dia 1º de julho, com a folha de pagamento do mês de junho sem ser paga, e tradicionalmente o governo tem pago nos últimos anos antes do dia 30. Então hoje é dia 1º, já era para ter sido paga as folhas de pagamento, não foi paga e não está provisionado o recurso para pagar. Nós temos uma folha de aproximadamente 2 milhões de reais, foi fechada hoje, e tem apenas disponíveis para pagamento 474 mil reais. Ou seja, não tem dinheiro para pagamento dos funcionários. O prefeito interino fez questão de dizer, responsabilizando a Câmara, que não ia pagar porque antecipou a posse e que o dinheiro estava disponibilizado. Eu desafio a mostrar que o dinheiro está disponibilizado e que pode ser usado para o pagamento da folha. Além disso, o 13º, que é tradicionalmente pago antes da festa da exposição, esse ano também não foi pago. E temos notícias mais graves de que o cartão Policar, que é um cartão de crédito que os funcionários utilizam para fazer compras, também havia sido bloqueado num passado recente. Não sei se já está desbloqueado, não estou afirmando, mas muito recentemente foi bloqueado. E se permanecer, os funcionários estão sem pagamento, sem dinheiro do 13º e sem crédito. Isto é profundamente grave. Problemas graves envolvendo o funcionalismo. Nós temos hoje um número incontável de cargos de confiança, muitos contratados no período eleitoral e amplamente denunciado aos órgãos competentes. Muitos não receberam também os seus pagamentos. Temos o reajuste anual dos servidores, que tem data base para março, até hoje não foi concedido. O reajuste dos professores, que foi aprovado e homologado pela Câmara de Vereadores, aprovado pela Câmara e homologado pelo prefeito em exercício, havia uma previsão de pagamento atrasado em 3 parcelas, foi feito o pagamento de 1 e as demais não foram pagas. Nós temos, já disse, o atraso dos repasses da Previdência, comprometendo o certificado de regularidade previdenciária e colocando o município como inadimplente no CALC. O CALC é como se fosse o Serasa dos municípios. Hoje, na atividade, não pode assinar um convênio, não pode receber recursos de repasse voluntário do governo federal do Estado, porque está inadimplente com cálculo por causa desse atraso no NATPREV. A produtividade do servidor de educação, que já foi motivo de tanta promessa política, de tantos palanques eleitorais, já está nos precatórios, na fila de pagamento, para ser paga, e não tem dinheiro para pagar, na ordem de R$1.500.000. Para piorar mais a situação, foi homologado nos últimos dias um concurso público que está feito desde fevereiro, homologado, publicada a homologação, porque a homologação foi feita, se não me engano, em fevereiro, foi publicada agora essa semana, já dando prazo mínimo para as pessoas se apresentarem, os funcionários, 200 e poucos funcionários que estão para iniciar suas atividades na Prefeitura de Natividade, neste caso, se não tem dinheiro para pagar os senhores que são funcionários que trabalham com seu suor, como é que vai botar mais 200 servidores concursados? Mas é direito desses servidores, é direito deles, e nós vamos, no tempo certo, fazer essas contratações, porque essas pessoas estão no seu pleno direito. Mais um problema envolvendo o funcionalismo. O CODESP, que é o consórcio de saúde pública, que envolve os municípios de Natividade e Porciúncula, está aqui a minha colega Bárbara, secretária de saúde de Porciúncula, que não nos deixa mentir, o CODESP está com seu prazo de vigência, o concurso do CODESP já acabou, já foi prorrogado por 3 meses, o Ministério Público, eu e a prefeita Miriam, estamos conversando para tentar apresentar ao Ministério Público uma possibilidade de prorrogação dos contratos por mais um período, até que a gente possa tomar uma solução definitiva e garantir o funcionamento do Programa de Saúde da Família e tantos outros programas que são garantidos por esse consórcio. Na educação, estamos com os telefones cortados, perda de recursos de várias escolas por inadimplência com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, na ordem de R$185.000, que foram perdidos das escolas que já estavam liberados, já estavam garantidos e foram perdidos por inadimplência. Na saúde, meus amigos, para encerrar aqui os problemas e começar a falar de soluções, eu vou falar da saúde. A saúde, temos um hospital que não é público, mas é filantrópico e é parceiro incondicional da administração pública, porque é propriedade do povo de Natividade. Esse hospital está em grave crise financeira, está tendo constantemente as suas contas bloqueadas para pagamento de direito trabalhista e uma dívida já apurada pelo novo presidente, doutor Nicola, que está aqui presente, da dívida, teve a coragem de enfrentar conosco esse desafio e assumir a presidência do hospital com uma dívida da ordem de R$4 milhões. Passamos por uma grave crise de abastecimento de medicamentos da Secretaria de Saúde. E mais uma vez fomos surpreendidos há poucos dias atrás com uma licitação, um registro de preço de R$9.200.000 de medicamentos, faltando pouco menos de 15 dias para concluir o governo. Olha, a gente tem denunciado durante toda a campanha a falta de medicamentos e há 15 dias o governo faz um procedimento do valor de R$9.200.000. Não estou questionando se o processo foi lícito, se não foi lícito, se é correto, se não é correto, mas é no mínimo estranho que alguém que não tenha se preocupado com isso durante tanto tempo tome uma atitude dessa há 15 dias de terminar o governo. Nós vivenciamos aqui ainda na saúde, há poucos dias atrás, a tentativa de realização, de licitações diversas para vários objetos. Cito uma delas, que é para aquisição de duas ambulâncias, duas delas, para aquisição de duas UTIs e duas ambulâncias. Aí, não vou arriscar o valor, mas exato, mas da ordem de 600 mil reais, 500, 600 mil reais, se fosse efetuada, estaria com 30 dias de prazo para pagamento com este saldo que vocês estão vendo, que a gente está citando. Então, uma compra nos últimos dias, com que propósitos? Sabe Deus. Vivenciou ainda a saúde, uma situação extremamente sui generis, de troca de secretários, também há poucos dias do final do governo, o secretário de saúde pediu exoneração, saiu, alegando, não são exatamente essas palavras, mas o que o conteúdo é esse, problemas de consciência, problemas éticos, e preferiu se afastar a fazer o que, segundo ele, estava lhe solicitando que fosse feito. Mas sempre tem alguém corajoso e outro aceitou, tomou posse e neste curto período conduziu essas licitações, que provavelmente já estavam planejadas, mas nos últimos dois dias exoneraram uma funcionária de carreira, que é aposentada agora e tão competente, foi reconduzida por essa própria administração ao cargo de coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, agora tesoureira do Fundo Municipal de Saúde, e ela foi exonerada porque se negou mais uma vez, como o secretário já o havia feito, de assinar determinados papéis que, na sua maioria, tratavam da transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde para contas da Prefeitura ou para pagamentos de coisas indevidas com o recurso da saúde. Foi feita uma notícia crime ao Ministério Público Federal por essa funcionária e hoje já tivemos a possibilidade de confirmar que as movimentações foram feitas e o que era uma possibilidade de crime se concretizou e os recursos foram transferidos na ordem de aproximada de 1.100.000 reais das contas da Secretaria Municipal de Saúde, mais especificamente de uma conta que chama Média e Alta Complexidade, de uma outra conta da Atenção Básica e de uma outra conta do cofinanciamento da Atenção Básica. Recursos para serem usados exclusivamente na saúde, que foram utilizados indevidamente, de forma criminosa, para pagamento de outras questões. Além disso, ainda registramos um empenhos na Secretaria de Saúde não liquidados, da ordem de 700 mil reais. Sabemos que alguns desses recursos foram utilizados para rescisões, pagamento de rescisões de alguns cargos comissionados ou de pagamentos de algumas empresas do interesse do governo que ora se afasta. Eu quero agora começar, meus amigos, falar de soluções. Nós, nesse curto período, entre a eleição e a posse, já fizemos várias viagens ao Rio de Janeiro, tivemos aqui testemunho aqui dos nossos deputados que não nos deixam mentir, já tivemos com vários secretários de Estado, tivemos já com o gabinete do governador. Vamos estar bem, num momento bem próximo com o governador para tratar de assuntos de interesse da cidade. Tivemos em Brasília também já levantando uma série de projetos para a nossa cidade. Mas algumas medidas já estão sendo tomadas por nós para dar enfrentamento a essa situação. Primeira coisa é a criação de uma comissão interna de combate à corrupção e ao desperdício. Essa comissão está sendo nomeada nos próximos dias. vai fazer um levantamento completo de todos os contratos, todos os pagamentos realizados, todos os empenhos, todas as licitações, todo o patrimônio da prefeitura, e vai estar propondo soluções e propondo também medidas saneadoras para combater a corrupção e o desperdício. Assumimos um compromisso com a cidade de colocar no ar o mais rápido possível o portal da transparência e, além disso, o mural da transparência, que é um mural que vai ficar fixado no local público ainda a ser definido, com todos, obviamente de uma forma resumida, todos os números relevantes das finanças públicas. Receitas, despesas, montante de dívidas, amortização de dívidas, nós vamos estar fazendo isso para garantir que a comunidade possa acompanhar a aplicação de cada tostão aplicado em nossa comunidade, seja pelo contribuinte local, seja através de repasses do governo federal ou do governo do estado. Vamos suspender o pagamento de todos os empenhos não liquidados ainda por um período suficiente para fazer uma avaliação sobre a regularidade dessas contas. Já determinamos aos bancos que suspendam toda a movimentação bancária até ordem contrária. Vamos fazer uma revisão de todos os contratos, principalmente aqueles que têm valores mais importantes, mais vultosos. Estamos fazendo uma redução do número de secretarias de 19 para 12. Vamos nomear o número menor possível de funcionários em cargos comissionados e funções gratificadas, até que a gente tenha um panorama claro de toda a situação financeira do município e de um cronograma de saída dessa crise. Vamos investir profundamente na comunicação com a sociedade, além do portal da transparência, do mural da transparência. Vamos investir no fortalecimento dos conselhos setoriais, o conselho de saúde, o conselho de assistência. Vamos fazer reuniões mensais com a Câmara de Vereadores, com o nosso conselho político, com o nosso secretariado e com lideranças comunitárias. Já assumimos esse compromisso, uma reunião com o conselho de pastores, e estamos aqui ampliando para lideranças comunitárias, sejam católicas, sejam lideranças de outras denominações e de outras representações da sociedade. E vamos chamar os nossos prestadores de serviço contratados para renegociar os valores dos seus contratos. Eu queria dar uma orientação aos nossos secretários. Nós vamos estar daqui a pouco, em ato contínuo, fazendo a nomeação dos nossos secretários, dando posse a cada um dos secretários, dos 12 definidos nesse momento. Mas quero dizer para vocês, conversei com eles já em reunião particular, que estar secretário nesse momento não é motivo para ninguém sentir orgulho e nem se sentir privilegiado, porque isso representa um desafio e uma responsabilidade acima dos demais cidadãos, porque vamos estar embutidos do poder de tomar decisões em nome do povo de Natividade, e em nome dele vamos ter que exercer com muito cuidado, com muito carinho, essa função que está sendo delegada a cada um dos senhores nesse momento. Vamos exigir muito trabalho, se prepare para não dormir, para comer fora de hora, para ficar privado da família, do lazer, porque não vamos ter hora para descansar. Responsabilidade, desafio e também avaliação permanente. Vocês vão estar sob avaliação permanente dos cidadãos de Natividade e do prefeito de Natividade, do vice-prefeito de Natividade. Ninguém tem cadeira cativa de secretariado. Todos estão sendo escolhidos com critério de competência, de lealdade, de participação no processo, compromisso com o processo, não com o nosso projeto político partidário, mas com o nosso projeto político para a Natividade. E aí não cabem questões particulares de orgulho, de vaidade. Cabe a defesa incondicional do projeto que é povo de Natividade. O lema do nosso governo será: somos um só governo. Porque o cidadão precisa ser acolhido, seja na Secretaria de Saúde, seja na Secretaria de Fazenda, seja na Secretaria de Assistência Social. É fundamental que cada lugar que esse cidadão chegar seja acolhido, encaminhado e orientado para que ele possa ter resolvido o seu problema. Uma outra coisa que nós vamos fazer, que não vai ser imediato, porque não tem previsão na lei da estrutura administrativa, mas vamos nos esforçar. Eu quero pedir à Câmara que tenha um carinho muito especial, que vai ser com a criação da Ouvidoria Geral do município. Um canal de comunicação permanente, direta, com os cidadãos dessa cidade. E o outro lema, nos permitimos ter dois, e um é complementar ao outro. Somos um só governo cuidando da nossa gente. Hoje, o povo de Natividade mais recente é do abandono, da falta de cuidado, da falta de carinho, da falta de atenção. Então, nós precisamos cuidar da nossa gente com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção. Eu tenho certeza, meus amigos, que muitos, apesar de não termos assumido comprometimentos, compromissos assumimos muitos, comprometimento com qualquer grupo político que seja, ou com o próprio grupo político nosso, nós não nos comprometemos com questões pessoais, individuais, interesses particulares de ninguém. Nunca negociamos cargos, nem para apoio e nem dentro, desafio dentro do nosso grupo, quem tem a garantia de algum cargo na administração. Porque a gente, além de ter isso como princípio, sabia das dificuldades que iríamos enfrentar. Mas muitas pessoas têm expectativas, isso é natural, mas acabam colocando suas expectativas acima dos interesses coletivos. Já estamos vivenciando pessoas e já declararam sua oposição ao governo, antes mesmo de tomarmos posse, porque não tiveram aí um interesse particular atendido, e quem conhece sabe perfeitamente dos exemplos que eu estou falando. Eu quero reafirmar aqui publicamente que nós não fomos eleitos para resolver a vida pessoal de ninguém, para resolver problema particular de ninguém, e temos que ter a tranquilidade de colocar publicamente as escolhas que estamos fazendo, porque não temos nenhum tipo de vergonha dos nomes que estamos escolhendo para compor a nossa equipe. Eu queria dar, ainda antes de concluir, dar uma orientação aos servidores. Amanhã e sexta-feira, no prédio da prefeitura, na sede, nós vamos ter apenas expediente interno, como foi hoje, para que a gente possa organizar melhor, tomar pé melhor da situação, decidir coisas com o mínimo de tranquilidade, já que não tivemos tempo de fazer a transição, não tivemos informações da transição. Mas os funcionários todos devem se dirigir aos seus setores de trabalho, porque o expediente vai ser nas secretarias absolutamente tranquilo, normal. Principalmente nas secretarias que têm atendimento direto ao povo de Natividade. Nós estamos instruindo os nossos secretários para que estejam fazendo um recadastramento todos os funcionários, um recadastramento rápido, na quinta-feira, para que a gente possa, na sexta-feira, formar uma força-tarefa, sexta e sábado, para ter um diagnóstico muito claro de quem são os servidores, onde estão os contratados, os cargos comissionados, enfim, todos se dirijam a seus setores respectivos de trabalho, para que a gente possa estar fazendo as orientações devidas e fazendo esse recadastramento rápido para nos dar um instrumento de decisão aí para que a gente comece na segunda-feira com um pouco mais de clareza sobre o nosso quadro funcional. Eu queria mais uma vez falar com os vereadores, dirigir a essa casa. Nós todos estamos enfrentando juntos esse desafio. Executivo, legislativo, vereadores do governo, vereadores da oposição. Nós somos autoridades de natividade. Precisamos nos comportar como tal. Tenho certeza que o povo de natividade conta com os senhores e os senhores não vão faltar a esse apelo do povo de natividade. Quero conclamar a todos para esse trabalho de união, além do executivo, do legislativo, dos nossos secretários, todo o povo de natividade tem uma tarefa e uma importante contribuição a dar nesse momento para o futuro da nossa cidade, para o presente, mas também para o futuro. Eu queria me desculpar por ter tomado tanto tempo falando de problemas, mas eu tenho certeza que os desafios também são oportunidades de superação. Essa união, que eu tenho certeza que o povo de natividade vai ter, por natividade, não pelo governo, vai nos possibilitar alcançar dias melhores. Nós não vamos superar esse momento sem medidas duras. E essas medidas precisam ser defendidas por todos, porque eu tenho, pode ter certeza que essas medidas não são do prazer e do interesse do prefeito nem dos vereadores, mas elas vão precisar ser tomadas, porque diante desse quadro dos senhores, que eu estou colocando para os senhores, de falta de capacidade de cumprir os compromissos mínimos da prefeitura, que é pagar seus funcionários e pagar a luz da cidade, dos prédios públicos. Nós vamos precisar fazer adequações e ajustes graves para que a gente tenha possibilidade de retornar daqui um ano e meio, um ano, de cabeça erguida e falar para vocês: pegamos assim, estão deixando assim. Se vocês entenderem que nós fizemos bem o nosso dever de casa, naturalmente vamos ter a oportunidade de continuar este mandato, não este mandato, este projeto. Mas a reeleição não é um fim em si próprio. Nós não vamos tomar nenhuma medida olhando para a reeleição. Nós precisamos olhar para o que natividade precisa agora. E se tivermos que sacrificar a reeleição, que seja. Mas nós não podemos abrir mão de cumprir o papel que a sociedade na atividade coloca em nossas mãos nesse momento. Eu queria desejar, encerrar, desejando a todos nós muito sucesso nessa empreitada, convidar a todos para a missa de ação de graças que será feita na sexta-feira, às 19 horas, aqui na igreja, no Santuário do Cesano, e também para o culto em ação de graças, que será na próxima quinta-feira, na primeira igreja batista, encerrando este momento de festividades pela posse e pela vitória nas eleições do dia 12. Encerrar agora definitivamente, lembrando das palavras da meritíssima juíza doutora Lidiane Chiesa, por ocasião da nossa diplomação. Ela fez uma breve história de uma de uma passagem da Bíblia que fala da importância do governante escolhido por Deus estar, se manter fiel àquele que o escolheu, eu quero dizer para vocês que enquanto nós estivermos fiéis àquele que nos escolheu, nós vamos com certeza ter sucesso. Muito obrigado a todos, grande abraço, que Deus te proteja. Eu queria agora pedir licença aos nossos companheiros aqui, perdão, mas eu vou dar posse aos secretários, dar posse, e queria que esse espaço vai estar sendo ocupado por eles. Queria, em primeiro lugar, convidar o nosso amigo, vice-prefeito de Natividade, que vai estar voluntariamente, já como medida de economia, ocupando a função, acumulando a função de secretário municipal da juventude e do esporte e lazer. Nosso querido amigo, vice-prefeito Alan Batata. Para a Secretaria Municipal de Turismo, que vai também estar acumulando as funções da cultura, a nossa amiga, companheira Tucana, do PSDB, a nossa amiga Alessandra Assis. Para ocupar a função de secretário municipal do desenvolvimento urbano, ocupando também a Secretaria de Transportes, sem ônus, obviamente, o nosso amigo Cristiano Werneck. Para a função de secretária municipal de administração, também acumulando a pasta da finança, planejamento, a nossa querida amiga Cláudia Márcia Mendonça. Para ocupar o cargo de secretário municipal da Receita, o nosso querido amigo Juliano França. Para a função, cargo de secretário municipal do meio ambiente, nosso amigo Luiz Antônio da Silva. Para ocupar a Secretaria Municipal de Assistência Social, nosso querido amigo Rafael Capita Vieira. Para ocupar a função de secretário municipal, os nossos visitantes aí podem ficar surpresos, mas é o democratas mais petista do recinto e certamente de todo o país, nosso amigo Wander Arenari, para a Secretaria Municipal de Educação. Para a Secretaria Municipal da Saúde, a nossa querida amiga, companheira de todas as horas, Fabiana Belotto. E, finalmente, para ocupar a Secretaria Municipal de Agricultura, acumulando a função de estradas vicinais, o Dr. Manuel Ramiro Pinheiro. Para a Secretaria Municipal de Defesa Civil, o meu querido amigo Paulo Jorge Teixeira. E, finalmente, para ocupar a função de Secretaria Municipal de Governo, não poderia ser diferente, o nosso querido companheiro Cleiton da Rocha Fonseca. Eu queria já, não precisa sentar não, Cleiton, convidar aqui para fazer, em nome do grupo, a leitura do termo de compromisso de posse e posse do secretário, do conjunto de secretários, o nosso amigo Cleiton Rocha, secretário de governo.
Termo de compromisso e posse dos secretários municipais. Prometo, na condição de auxiliar do prefeito, desempenhar bem e fielmente, sem dolo nem malícia, as atribuições do meu cargo, visando sempre os interesses da população natividadense. Eu prometo.
Dessa forma, meus amigos, encerro o nosso pronunciamento, já com a nossa equipe aqui devidamente empossada e conhecida de todos. Cada um deles vai contar com equipes, subsecretários, coordenadores, assessores, o mínimo possível, como já havíamos dito. Queria agradecer nesse momento a todos e dizer que estamos juntos nessa luta e até a vitória de Natividade. Grande abraço, felicidade.
Convidar, é só um minutinho em silêncio que ainda não terminou, convidar o vereador Bernardo Pinho que faça uso da palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, público presente, na pessoa do João Peixoto, eu cumprimento todos os deputados, todos os secretários. Queria ressaltar aqui, da Câmara de Vereadores, a pessoa do Érics Mineirinho, que disputou esse pleito eleitoral e de maneira respeitosa e democrática está presente nessa sessão. Queria saudar o vereador Severiano Neném, que de maneira respeitosa e democrática está presente nessa sessão solene aqui, a qual disputou a eleição. Isso é democracia. O palanque acabou e é hora de trabalhar. Cumprimentar o prefeito eleito, Chico da Saúde, vice Alain Batata. E, primeiramente, Chico, eu queria dizer que há tempos atrás foi citado aqui já por Vossa Excelência tudo que estamos passando, mas eu não podia deixar de fugir da minha raiz cristã e dizer que é muito triste quando um governo que tem todo o poder espiritual na mão da cidade deixa atrair sobre a cidade a ira de Deus. Que a maior virtude de Deus é ser justo. E às vezes ele permite as coisas acontecerem para que o povo se conscientize, porque o voto não tem preço e sim consequências. Queria dizer, Chico, que em nome dessa casa, não levantando polêmica, mas sei que os novos vereadores se sentiram sentidos, estão sentindo como anteciparam a posse para mais cedo, com medo de mais alguma loucura acontecer, tenho certeza disso. Eu queria levantar aqui, meus colegas, companheiros, não tem como, nós temos que ver de que forma, e de uma forma democrática, se tem ou se não tem no regimento, não tem como, como político, nós termos na nossa casa o último prefeito interino como presidente. Nós precisamos... Nós precisamos tomar uma decisão e que derrubemos e que se a justiça quiser voltar por conta de eliminar outras coisas, fica por conta da justiça, mas que não fique mais uma coisa às nossas costas, porque nós não somos culpados dessas loucuras. Queria convidar mais para a próxima aqui, Capitão Sami, que vai assumir nosso destacamento, Comandante Joel, que estava ali, que ficasse aqui, Capitão. Porque nós, eu, o senhor, Comandante Joel, e toda a corporação do Corpo de Bombeiros, e eu como vereador, ficamos desmoralizados na rua, numa festa de exposição que não era para ter acontecido, do jeito que aconteceu, sem documentação, o senhor sabe muito bem disso, e não respeitou nem a corporação do Corpo de Bombeiros, a qual é os funcionários públicos que têm mais respeito com os carros públicos, com os prédios públicos, com as coisas públicas, do jeito que eles cuidam das coisas, e vão para a rua. Um secretário que não tem competência, estava na pasta, junto com o prefeito que também não tem, falar que nós denunciamos. Denunciamos festa para Corpo de Bombeiro vir fechar a festa. Se o Corpo de Bombeiro veio lacrar as festas, é porque não tinha condição das pessoas estarem lá dentro, porque seus senhores não sabem. Estavam correndo risco de morte de um gerador daquele, que foram 6 que estavam lá dentro, explodir e matar centenas de pessoas. Por isso talvez não teve festa nenhum dia, e na segunda-feira talvez foi um livramento que Deus deixou acontecer. Queria, Chico, dizer que fui te apoiar, não desmerecendo os outros candidatos. Peço até desculpa se com algumas palavras ofendi os candidatos, porque sou humilde para isso. Mas apoiaste, fico esperando o portal de transparência, esperando uma auditoria na nossa prefeitura, esperando respeito com o funcionário público, esperando respeito com as autoridades que mandam emenda para a nossa cidade, que a gente fica até com vergonha dos discursos que são ditos aqui, com as autoridades presentes, que nos atendem muito bem no Rio de Janeiro, nos gabinetes que a gente bate, independente se a gente apoia um ou outro. Já tivemos lá. Estava no Rio desde ontem, estive com o governador Pezão hoje, com o secretário Marco Antônio Cabral. Já tem notícia boa para a Secretaria de Esporte, que já vem projetos. Mas queria dizer, Chico, para você, para o senhor e para o Batata, desculpa, que toda a autoridade do município agora, desde 8 horas da manhã, encontro em suas mãos e na mão do vice-prefeito. Há tempos atrás, não sei se o senhor lembra, o senhor recebeu uma profecia de um missionário que a chave das prefeituras ia estar em suas mãos. Não sei se o senhor lembra disso, mas eu, como vivo esse lado místico, não desmerecendo ninguém, mas isso chegou aos meus ouvidos de forma espirituais, de forma qual eu creio. E a profecia, ela vem dada por Deus através da boca do homem e ela se cumpre, porque ela está se cumprindo hoje. Nós não sabemos da forma que nós vamos pegar, como ia pegar, mas algo que foi profetizado, que é dado por Deus, não precisa temer, simplesmente andar no caminho dele, porque existe a vontade permissiva de Deus e a vontade perfeita de Deus. E a vontade permissiva é quando a gente se desvia do caminho e as coisas acontecem como se aconteceu hoje em nosso município. Nós estamos no mês da festividade das aparições de Nossa Senhora da Natividade. E queria convidar a todos, pastores, padres, evangélicos, católicos e o povo de Natividade, que nos ajudasse nessa missão de orar pelo governo, de levantar um clamor pelo governo, porque é hora de nós cumprirmos o que o Papa Francisco tem pedido, que é nos juntarmos em oração, independente das crenças, e ir a batalha para combater o bom combate. E Chico, não está na mão do pastor, não está na mão do padre, não está na mão do bispo, não está na mão do papa a autoridade do município. Está em suas mãos. E toda autoridade espiritual te concedida, andando nos caminhos dele, o senhor vai vencer. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória, não é um Deus de derrota. Ele venceu tudo por nós no alto da cruz, e quando estava lá, ainda enxergando de um olho só, ele enxergava esse dia de hoje. Porque não precisava de prefeito, ele não precisa de governadores, de deputados, de ninguém. Se ele quiser, ele faz tudo sozinho. Mas Deus faz as coisas por ação humana aqui na terra. E você, o senhor, e nós, vereadores, deputados, secretários também, são autoridades constituídas por ele. Então devemos honrar o nome dele. E nós estamos precisando disso no nosso município, porque está carente. E queria convidar a todos, porque na missa, sexta-feira, vai ter no momento da missa um ato de consagração, a qual o senhor prefeito que tem que consagrar, e vai consagrar a nossa cidade ao Sagrado Coração de Jesus. E o prefeito vai fazer esse ato de consagração na missa. Muitas barreiras vão ser rompidas e essa nuvem negra que anda por cima de nós vão ser rompidas. Deixo bem claro isso, Chico. Bem claro isso, porque lá na frente, o senhor lembrar dessas palavras que eu vinha do Rio de Janeiro em oração, e o Espírito vai soprando coisas aos nossos ouvidos, e a gente tem que falar, mesmo que as pessoas chamem a gente depois, falar aquilo que Deus pede e aquilo que Deus manda. Eu queria pedir à Câmara de Vereadores, queria nem falar como vice-presidente, mas como presidente da casa aqui hoje, né? Porque presidente, né? Deixa para lá. Nós precisamos, presidente, senhores vereadores, pela situação que se foi colocada aqui, ajudar o executivo de que forma? Eu estava pensando enquanto o senhor estava falando. Indique para a Câmara aquilo que precisa ser instaurado. Porque se precisar de abrir 5, 10, 15 CPIs mistas, o que for, nós vamos abrir. Porque nós não vamos deixar o executivo sozinho na mão com isso tudo que está acontecendo. Nós vamos dar as mãos e vamos sim, porque todos nós temos interesse em investigar e saber aonde foi o nosso dinheiro. Já me alonguei muito. Queria saudar a todos, aqueles que votaram, aqueles que não votaram, aqueles que deixaram de votar, que anularam o seu voto, aqueles que foram contra, aqueles que foram a favor de tudo. Pedir desculpas às autoridades presentes, deputados, mas também pedir que nós precisamos da ajuda dos senhores, porque tudo que foi colocado aqui é a realidade dos fatos. E nós precisamos muito que articule, nos ajude com o governo do Estado, aqueles que têm abertura com o governo federal, que nos ajude. Qualquer um real para nós hoje é muito dinheiro. Qualquer um real. Qualquer um real. E é claro, não podia deixar terminar minha fala sem agradecer o grupo que me acompanha, minha mãe que está presente, e pedir ao secretário de Educação, que vereador termina pedindo, que mande para a Câmara, que não chegou até hoje, secretário, o Plano Municipal de Educação, não só porque está a ideologia de gênero incluída, não. Porque em nome das famílias, família do Batata, queria saudar aqui presente aqui, não tem como aceitar aquilo. Porque uma criança, vou dizer bem claro, ou ela nasce com órgão genital masculino ou feminino, ou nasce com pênis ou com a vagina, não tem como nascer neutro. Depois ele toma o caminho que a família conduzir, que conduzir, nós não deixamos essa destruição familiar chegar à Câmara. Porque já é unânime, se chegar, a Câmara vai entrar com a emenda para quebrar. Queria pedir ao senhor, secretário, que encaminhe, não só isso, mas porque, olhe o plano todo, porque, pelo que eu vi, talvez algumas coisas foram copiadas de outras cidades, e talvez esteja incluído, porque vivíamos um momento muito difícil. Então, eu queria pedir ao senhor se deixar esse pedido. Tá, eu já agradeço, porque eu já sei que o senhor foi articular com o padre Zé Geraldo, que teve na Câmara, e esse é o pedido, mas já está dizendo que vai ser atendido e não vai estar no jurídico e vai chegar na Câmara sem a identidade de gênero. Mais uma vitória para as famílias, uma boa noite a todos, e que Deus caminhe conosco de mãos unidas e desmandadas por natividade. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Mineirinho.
Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, vereadores, meus amigos, quero comentar que o prefeito eleito de forma democrática, tá, Chico? Tomei um cacete de voto, mas parabéns, parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao Batata pela vitória justa, né? Foi a vontade do povo, né? E temos que respeitar. Quero cumprimentar aqui os secretários presentes. Em nome da minha amiga Claudinha, cumprimento a todos os presentes. Quero cumprimentar as autoridades presentes. Em nome do meu amigo, do meu irmão, doutor Vinícius, futuro prefeito de Itapiruna, cumprimento os demais presentes. Cumprimentando a minha esposa e minhas filhas, cumprimento todas as mulheres e crianças presentes. Senhores e senhoras, uma boa noite. Senhores, a atividade passa por um momento extremamente difícil. O prefeito Chico relatou todos os fatos. A situação da atividade é uma situação muito delicada. Então, é o momento de nós unirmos. É o momento de nós se ajuntarmos. É o momento de nós esquecermos essas picuinhas, um com o outro, que disse e me disse. É o momento de unir Câmara, prefeito e o povo. Aí sim, na verdade, tem a solução. É o momento de união. Este é o momento. Eu tenho certeza, como falado pelo prefeito Chico, os servidores não receberam, mas a empresa Veloz recebeu R$700 mil. A empresa recebeu. Isso é um absurdo. E o funcionário público ainda não recebeu o seu pagamento. Quero dizer para os senhores que a Câmara não tem nada a ver com a festa de exposição. A Câmara foi totalmente contra, inclusive mandando ofício para o senhor prefeito para ele não fazer essa loucura que ele fez. Que foi um ato de louco, um ato irresponsável, uma festa de mais de R$600 mil. Numa cidade não podia gastar nem 50. Isso é um absurdo, gente. Mas eu tenho certeza que dias melhores virão. Então, Chico, desde já, você pode contar que esse vereador derrotado, mas que vai lutar junto com você por uma atividade justa e tem solução. Se nós juntarmos e caminharmos juntos. Boa noite a todos. Obrigado.
Convidar a vereadora doutora Ivete para fazer o uso da palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, público presente, gente, eu vou procurar ser mais rápido possível, porque eu acho que já está todo mundo um pouco cansado, mas eu não poderia absolutamente deixar de falar algumas palavras para vocês. Prometo ser rápida. Autoridades presentes, público presente, que mais uma vez todos estão aqui nos apoiando. Uma boa noite a todos. Nós estamos num momento muito especial, um momento de agradecimento, mas também de conclamação. Primeiro, gostaríamos de agradecer a Deus por ter nos permitido chegar até aqui. A minha família, na pessoa da minha mãe, do meu marido, especialmente do meu marido, que não fez essa escolha. A escolha foi minha de participar desse processo. Ele não gosta. E muitas vezes foi atingido pela minha escolha. Então, eu não posso deixar publicamente de agradecer e pedir desculpas ao meu marido por muitas coisas desagradáveis que ele passou, sem merecer e sem ter optado por isso. Aos meus filhos, está presente aqui o meu filho Nicola, aos meus irmãos, meus cunhados, sobrinhos, a minha família inteira está aqui também neste momento nos apoiando. E também gostaria de agradecer aos nossos companheiros de jornada que nos acompanhou nesse processo tão difícil e por tanto tempo. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso jurídico em natividade, representado pelo Dr. Tiago, e também ao Dr. Paulo, que é o deputado do PT, Evandro Dr. Paulo Estadual, que também nós temos muito, muito a agradecer, Dr. Paulo, pelo apoio que nos deu. Muito obrigado, Dr. Paulo. Gostaria de agradecer o presidente da Câmara de Natividade e os demais vereadores por ter contribuído de forma democrática para que este ato fosse possível. Gostaria também de ressaltar a pessoa do presidente do PT estadual, o Osto Quaquá, e da sua esposa, deputada Rosângela Zeidão. Agradecer também ao prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a todos os representantes de deputados que estão aqui. Gostaria de falar nominalmente todos os nomes, a deputada também, enfermeira Rejane, ao deputado Luiz Sérgio, que não pôde estar presente nesse momento, mas não poderíamos deixar de falar no seu nome. E muito obrigado a todos vocês. A todos que, de alguma forma, direta ou indireta, contribuíram para esse processo e nos oportunizou de estar aqui. Mas, gente, eu gostaria de ressaltar uma situação que foi tão bem publicitada pelo meu irmão, o prefeito Chico da Saúde. Ele falou em detalhes, e eu acho muito importante que vocês, cidadãos natividadenses, tivessem consciência do caos que o nosso município se encontra. Então, nesse sentido, eu queria registrar isso aqui, porque às vezes as pessoas têm uma memória muito curta, entendeu? E saber o que nós estamos pegando, o que nós estamos enfrentando. Eu estou dizendo nós, porque isso aqui não é uma luta minha pessoal e nem do meu irmão, nem do vice-prefeito. Isso aqui é uma luta de todos nós. Este é um projeto para natividade, por natividade. Então, todos vocês estão envolvidos neles. Então, a conclamação neste momento é que todos os cidadãos, todas as cidadãs desse município, venham participar desse projeto, que é um projeto não de uma minoria, mas sim de todo o povo natividade. Esta participação, neste momento, é importante e necessária para alcançarmos um mandato mais justo e humanitário, baseado nos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade. Falando em pessoalidade, eu gostaria de ressaltar que muitas pessoas criam expectativas e que, infelizmente, pela situação, pela lei, principalmente, nós estamos enfrentando muitos problemas com nepotismo, nossa cidade muito pequena. Então eu peço, senhores, tenham compreensão, porque se você não foi de alguma forma individualmente beneficiado ou diretamente beneficiado, mas com certeza, com um governo mais justo e mais democrático, todo e competente também, não podemos esquecer dessa palavra mágica, competência, né? E que todos os cidadãos serão beneficiados com isso. De que forma? Com uma melhor saúde, com uma melhor ambiente para se viver, né? Com mais trabalho, com mais produção, com mais oportunidade, com melhor educação, né? Com uma assistência mais adequada, que hoje nossos cidadãos não estão recebendo, todo mundo sabe disso, né? Então, isso aqui, eu quero dizer que todos esses secretariados aqui, eles estão imbuídos, eles foram escolhidos para seus cargos, porque não só foram escolhidos por competência e nem por compromisso, que nós não tínhamos compromisso. Alguns deles até se assustaram quando foi convidado, porque foram convidados porque são competentes e principalmente porque estão engajados no nosso projeto. Este projeto é um projeto para todos e esperamos a contribuição de todos. Só assim conseguiremos. Eu desejo, Chico, a você e a Batata e toda a sua linha de frente aqui, porque depois, né, é todo mundo que tem que entrar, que muito sucesso para vocês. Tenho certeza que o que aguarda vocês é muito trabalho, mas eu confio em cada um dos senhores. E vocês sabem que podem contar comigo. E eu sempre estarei presente. E cobrando muito. Senhores, eu só gostaria de falar mais uma coisa. Que eu quero compartilhar da ideia do meu colega Bernardo. E eu tenho certeza que não é só dele. Depois das insanidades cometidas por este homem, nós temos o dever e temos o direito também, como legislativo, de estar afastando ele da presidência e escolhendo alguém que esteja mais comprometido com o povo. Bernardo tem o meu apoio e sei que outros também apoiam, porque ele foi insano. Ele não é normal, que os atos dele foram atos criminosos. Entendeu? Então eu não quero este homem como meu presidente. E o que eu puder fazer para estar mudando isso, vocês podem ter certeza que eu farei. E conto também com os meus colegas para que isso aconteça. Isso tudo, gente, para que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Nós temos muito trabalho pela frente. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, né, autoridades, representantes, povo, secretários, prefeito, vice-prefeito, a família, a todo mundo. Isso tudo porque Natividade merece mais.
Em primeiro lugar, eu não poderia deixar passar esse momento tão especial de agradecer aqui a todos os vereadores que me ajudaram durante esses 6 meses que eu estou como presidente dessa casa, me ajudaram a conduzir essa casa de leis. Então, eu quero a cada um de vocês agradecer por tudo que vocês têm feito por mim, pela ajuda que vocês têm me dado. Agradecer também aos funcionários dessa casa por tudo que têm feito para ajudar que essa Câmara conduza um bom trabalho. Desejar também ao prefeito Francisco e o vice-prefeito Alan Batata, eleito no município de Natividade, desejar boa sorte e que conduza seus trabalhos com muita transparência e responsabilidade com o povo e com o município de Natividade. Eu quero aqui falar para vocês que amanhã, na Câmara de Vereadores de Natividade, eu, como presidente há 6 meses dessa casa, eu vou estar fazendo a minha prestação de conta a todos os vereadores do município de Natividade. Agradecendo a presença de todos, invocando a proteção de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão.
Muito bem, em nome da Câmara de Vereadores, o nosso muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado a todos vocês pela presença e até o nosso próximo encontro. Nós encerramos nesse momento os nossos trabalhos. Nosso muito obrigado também aos nossos ouvintes. Essa sessão foi transmitida ao vivo pela Rádio Natividade e também pelo portal de notícias natividadefm.com.br. E você, internauta, você ouvinte, o nosso muito obrigado, o nosso carinho e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos.